DC. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 8 de janeiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola, depois, mais tarde, 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade, quando são 12 horas aqui na capital americana, presidente Donald Trump fala à nação sobre o que chama de crise de segurança humanitária, com o governo parcialmente encerrado há 18 dias. Estados Unidos impõem sanções a indivíduos e entidades da Venezuela acusados de fraude cambial. A Alemanha detém suspeito de ter divulgado dados pessoais de mais de 100 políticos e celebridades, temas que iremos desenvolver nos próximos 29 minutos, mas também falência do Banco Postal gera protestos no UAMBO.
Todos os bancos fecharam, mas agora se as matrículas começaram, como é que nós vamos fazer as matrículas? Como é que as pessoas vão conseguir levantar o dinheiro para entrar e comer as crianças em casa?
Se eu não ficar em casa atrás todo dia, eu não como.
Em Angola, as zungueiras dizem que continuam a sofrer, em Luanda mais precisamente, mas autoridades não têm conhecimento de queixas.
Ontem, a partir do município do Cacoaco, foi mal molestada quatro senhoras que vendem pomba.
Estes temas iremos envolver, mas também falaremos sobre as expectativas dos residentes da província do Kwanza Sul quanto ao novo governador e as promessas do novo governante de Luanda, Sérgio Luter Rescova, e ainda uma análise ao que o consultor internacional Fitch Solutions fala de grande reforma do presidente de Angola. Quando são 12 horas e 2 minutos aqui na capital americana, num dia de muito frio de manhã, mas vai ter algum calor logo mais à tarde. A administração do presidente americano insiste em considerar a fronteira sul com o México como sendo uma crise iminente de segurança nacional e humanitária, para obter o apoio para financiamento do muro na disputa com parlamentares democratas que deu origem ao encerramento parcial do governo que se encontra no seu 18º dia. Hoje, o presidente americano vai apresentar a situação ao país numa intervenção pela televisão antes de se deslocar na quinta-feira à fronteira sul. Por seu lado, o senador democrata e líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, afirmou em Nova Iorque que, no caso de o Congresso ceder à exigência do presidente Trump para construir um muro com o México, isso irá provocar um desastre. Ainda nos Estados Unidos, o governo americano impôs sanções contra pessoas e entidades da Venezuela acusadas de participar num esquema de fraude cambial que desviou bilhões de dólares para pessoas corruptas ligadas ao governo do presidente Nicolás Maduro. O Departamento de Estado de Tesouro mencionou 7 pessoas e 27 grupos que formam parte do esquema, incluindo uma ex-autoridade do Departamento do Tesouro na Venezuela e o canal de televisão Globovision. Na Alemanha, um jovem de 20 anos foi detido por suspeitas de pirataria informática que levou à divulgação de informações pessoais de mais de 1000 políticos e celebridades. O Departamento Federal de Polícia Criminal adiantou que o suspeito foi detido após uma revista no seu apartamento no centro do estado de Hesse, sem dar mais detalhes. No sábado, o governo alemão confirmou que diversos dados pessoais de cerca de 1000 pessoas, incluindo da chanceler Angela Merkel, tinham sido publicados na internet por hackers, com exposição de moradas privadas, números de telemóveis, registro de chats e número de cartões de crédito. O jornal The New York Times refere que um veterano da Marinha americana encontra-se numa prisão iraniana desde julho. O jornal cita a família como tendo indicado que Michael White, de 46 anos, deveria ter regressado do Irão, onde fora visitar a namorada 27 de julho, mas nunca o fez. O porta-voz do Departamento de Estado indicou terem conhecimento do facto, sem fornecer mais detalhes. E pelo menos mais três pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas nesta terça-feira num acidente de comboio em Pretória, na África do Sul.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 5 minutos aqui na capital americana, vamos então às notícias que marcam a atualidade em Angola. Vamos começar com um protesto ontem no Uambo, protesto que tem acontecido noutras cidades angolanas. Uma centena de clientes do Banco Postal protestou no Uambo para que fossem devolvidos o seu dinheiro domiciliado naquela instituição financeira. O BNA, o Banco Central, diz haver insuficiência de capital, do capital social exigido para o funcionamento do banco. Vamos então com o Norberto Satec com as reações.
Na sua maioria, mototaxistas e comerciantes concentraram-se diante do Palácio do Governo, liderado por Joana Lina, para que intercedesse junto daquela instituição financeira após o anúncio da última sexta-feira, segundo o qual a mesma seria encerrada.
Não, todos os bancos fecharam, mas agora se as matrículas começaram, como é que nós vamos fazer matrícula? Como é que as pessoas vão conseguir levantar o dinheiro para dar de comer as crianças em casa?
Se eu não ficar em casa atrasado todo dia, eu não como. Então, eles não tinham que fechar antes de dar uma informação de acalmar-se à população.
Apesar dos protestos de pouco menos de 3 horas, sob fortes medidas de segurança, a polícia diz que não registrou qualquer incidente que alterasse a ordem pública. O porta-voz Martinho Cavita minimizou o impacto dos protestos, alegando a visibilidade que teve ao facto da agência bancária estar situada bem ao lado do governo local.
Aquela enchente das reclamações e protestos, a ver se conseguiam ter alguma resposta dos responsáveis daquele banco, deu aí a alteração pela data, nada mais que isso.
Para o responsável do Banco Postal, Adalgisa Cavaila, a situação dos seus clientes está, em princípio, salvaguardada, podendo a direção pronunciar-se nos próximos momentos.
Ninguém vai perder algum valor. O banco está a recorrer e nós temos grande chance de que a decisão do...
Entretanto, sábado, em comunicado de imprensa, os acionistas do Banco Postal referem ter fundos próprios regulamentares positivos, claramente suficientes para suprir todas as suas responsabilidades. Voz da América no Uambo com o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes pela qualidade deficiente deste áudio que não pudemos alterar antes do início do programa. E falando em protestos em Luanda, a polícia continua a ser acusada de molestar vendedores ambulantes no Kakwaku, Zambizangue e Viana, principalmente as conhecidas zungueiras. O presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Manessas Kassoma, naqueles municípios, disse que de ontem para hoje 8 senhoras foram molestadas e os seus pertences foram retirados pela Polícia Nacional. A polícia, no entanto, não reagiu, mas Mateus Rodrigues, porta-voz do Gabinete de Comunicação Institucional da Delegação Provincial do Ministério do Interior em Luanda, diz desconhecer queixas e pede que as denúncias estejam formalizadas, como nos conta o Coque Mukuta.
Com mais de 60 anos de idade, encontram-se algumas das vendedoras ambulantes supostamente molestadas pelos agentes da polícia em Luanda, nos municípios de Kakwaku, Zambizangue e Viana. Segundo Menezes Kassoma, presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Luanda, muitas destas vendedoras encontram-se na condição de desempregadas e com filhos para sustentar.
Praticamente paralisadas atividades, sem fazer nada. E algumas já não vão conseguir matricular os filhos nos colégios privados, porque não terá meios financeiros para assim custear as despesas. E também estão a passar com problema nós hoje temos alguns hospitais que só passam receita e não dão medicamento. E nesta altura essas famílias encontram-se numa dificuldade extrema e que o governo, a administração só estão a saber desalojar as vendedoras e não estão a criar o programa de indicar o local onde as vendedoras possam continuar as suas atividades.
Kassoma, que trabalhou hoje com vendedores ambulantes de vários municípios, apela às autoridades angolanas para maior respeito às vendedoras ambulantes.
Acontece desde ontem, a partir do município do Kakwaku, foi molestada 4 senhoras que vendem pulga. E hoje ainda também tivemos 4 vendedores ambulantes. Criarmos uma solução, um debate, uma concertação com o governo da província de Luanda, sentido de criar condições de
Entretanto, em reação, Mateus Rodrigues, porta-voz do Gabinete de Comunicação Institucional da Delegação Provincial do Ministério do Interior, diz não ter sido informado sobre qualquer agressão e aconselha os cidadãos a participar em qualquer ato praticado por seu efetivo junto da inspeção da Polícia Nacional.
Bom, até o momento que eu falo, não temos ainda conhecimento. Era importante saber se houve alguma denúncia, porque o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas vão para a imprensa, comentam, essas informações nos chegam de maneira informal, mas nunca chegam ao processo, porque o processo é que desencadeia a responsabilização. Portanto, é importante que essas denúncias tenham rosto, é importante que as pessoas apontem os agentes que assim procederam para que eles possam ser responsabilizados.
Quais são os passos que eles podem ter para que possam fazer essa formalização da denúncia?
Bom, é muito simples. Nós temos os gabinetes de inspeção a nível dos municípios, a nível da província, portanto no Comando Provincial temos o guichê de reclamação do cidadão e temos também a nível do Comando Geral.
Pokemukuta, Luanda.
E quando são 12 horas e 11 minutos na capital americana, falemos agora da economia. A consultora Fitch Solutions defendeu hoje que a agenda reformista do presidente de Angola vai ganhar fôlego este ano, melhorando a confiança dos investidores, mas alerta para as tensões que podem surgir no partido e no eleitorado. A Fitch Solutions espera que a agenda reformista aumente mais o sentimento dos investidores em 2019, com a consolidação do poder e o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional darem fôlego necessário para as mudanças de política. Mara de La Salette leu a nota e traz-nos os detalhes.
Numa nota enviada aos investidores sobre a perspectiva de evolução económica de Angola, os analistas da Fitch Solutions alertam que, e passamos a citar, as medidas destinadas a melhorar o ambiente de concorrência e a consolidação orçamental, num contexto de fragilidade económica, têm o potencial de aumentar as tensões entre os membros do partido no poder, que podem tornar-se mais resistentes às reformas, bem como o eleitorado. Fim de citação. Para estes analistas, da consultora, que é detida pelo mesmo grupo que detém também a agência de rating Fitch, as medidas, e passo a citar, planeadas para melhorar o panorama da concorrência empresarial e a dinâmica orçamental, que deverão ser implementadas nos próximos trimestres, têm potencial para ser mais politicamente sensíveis que as medidas aplicadas em 2018. Fim de citação. Como exemplo, os analistas apontam a privatização de algumas empresas públicas, que, passo a citar, podem aumentar as tensões entre João Lourenço e o MPLA no poder, devido às redes de favorecimento, fim de citação, que existiam no tempo do anterior presidente. A Fitch Solutions alerta ainda para a possibilidade de o descontentamento público aumentar devido às medidas de consolidação orçamental. E passo a citar, o descontentamento da sociedade civil tem sido relativamente silencioso desde que Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos em 2017, com a sua campanha anticorrupção, a receber apoio de grande parte do eleitorado. Fim de citação. No entanto, acrescentam, e passo a citar, apesar das promessas de um milagre económico, a economia de Angola manteve-se numa longa recessão durante 3 anos, devido à descida no ciclo do petróleo e a previsão para um regresso de 2,2% de crescimento positivo este ano. Ainda está abaixo da média de 4,5% entre 2010 e 2015. Fim de citação. Por outro lado, concluem, a implementação do IVA em julho, 6 meses depois do prazo inicialmente previsto, vai incidir sobre produtos básicos e pesar na carteira dos consumidores. E passo a citar, as autoridades afirmaram que vários bens da cesta básica vão ser isentos de impostos, mas as pressões para atingir uma maior consolidação orçamental ao abrigo do programa do FMI levam-nos a acreditar que o IVA vai pesar no poder de compra dos consumidores quando for implementado, concluem os analistas.
Voz da América transmitida desde Washington em onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, também estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com, isto no nosso site, mas nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Várias províncias de Angola têm novos governadores, empossados já pelo presidente João Lourenço. No Kwanza Sul, quem substitui o longo consulado de Eusébio Teixeira de Brito é Job Castelo Capapinha, enquanto aguarda pela remodelação da residência, ele está em Luanda, mas fala das suas prioridades. A UNITA também espera que o governador combata a corrupção e a máfia das terras. O Fernando Caetano, correspondente da Voz da América no Sumbe, saiu às ruas para ouvir o que os cidadãos esperam do novo governador.
João Luís, o desafio que eu deixo para o governador é que vela mais para nossas infraestruturas, não só para melhorar a comunicação entre vias secundárias e terciárias. Nós esperamos que ele dê continuidade daqueles projetos que foram visados a partir do governo central, que trabalha mais com a juventude, não só para dar resposta aos problemas inerentes da nossa província, do nosso município. Olhar cada município, quais são as piores dificuldades. Dentro daquilo, fazer o que nós chamamos de um plano diretor.
Esneide Rosa Moraes, gostaria que o governador visse o problema das estradas, pois as infraestruturas, falta pintura, remodelação e a iluminação também nas ruas da nossa cidade, principalmente na Marginal do Sul. Está muito, mas muito escuro.
Pinto Serafim Marcos. O que eu gostaria é que ele tenha que resolver a cidade, asfaltar as estradas e também dar emprego para os jovens, pelo menos que a delinquência diminui, e medicamento para os hospitais.
Alcínia Moraes, que ele trabalhe mesmo bem, vê a situação da cidade, há muita poeira, as estradas estão mesmo mal, para não camuflar as coisas, fazerem as coisas devidamente como se deve ser. Depois, cerca de escola, saúde também, está mesmo mal. Trabalhar mesmo com força.
Job Capapinha ainda se encontra em Luanda, depois de ter sido já empossado há mais de 5 dias pelo presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial. A Voz da América sabe que as condições de habitabilidade estão na base da não-vinda até agora de Capapinha ao Kwanza Sul, uma vez que o Palácio da Cidade do Sumba se encontra em reabilitação, mas já falou aos órgãos de comunicação social.
O fundamental é contar com as forças vivas e estar na província. Eu sou o capitão da equipe, evidentemente, vamos juntar a equipa e vamos procurar com todos os elementos, com todos os camaradas, com todos os cidadãos da província, fazer a governação possível, aquela que poderá agradar nos próximos tempos à população quando assume.
A UNITA já reagiu na pessoa do seu secretário provincial Armando Caquepa, que aconselha a procura de soluções credíveis para resolver os problemas que afetam as populações, sem ter deixado de apelar ao respeito pela vida humana, à transparência na gestão e o monopólio das terras.
Procuramos soluções credíveis, problemas que afetam as nossas populações, moramente, a saúde, a educação, o emprego, remuneração justa de todos os trabalhadores, a habitação, energia e água potável, fomento da agricultura e pecuária, a falta de transparência na gestão da coisa pública, os dinheiros roubados pelos dirigentes que governam, o monopólio das terras não só, o respeito pela pessoa humana.
A Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Do Sumbe, vamos para Luanda, onde também há um novo governador que assegurou hoje que vai reforçar a atenção aos subúrbios, museques e zonas periféricas da província com pequenas iniciativas, mas com impacto duradouro, exortando os administradores a estarem ao serviço do cidadão. Sérgio Lúter Rescova, o novo governador, disse que as administrações devem assumir o seu papel devido, isto é, estar ao serviço do cidadão em primeira instância. Se assim não for, é legítimo e normal que o cidadão luanda entenda que a solução dos seus problemas está no governo provincial. Na cerimónia de recepção de pastas e de apresentação aos seus colaboradores diretos, no centro da cidade, afirmou que a população de Luanda merece esta dedicação e vai apoiar os governantes se agirem desta forma. Com inclusão, isto é, sem olhar para outros fatores de diferença social que possam existir, apontou o novo governador de Luanda, Sérgio Lúter Rescova. Na revista desportiva, o Egito vai finalmente receber o Campeonato Africano das Nações 2019 a decorrer entre 15 de junho e 13 de julho em substituição dos Camarões, anunciou hoje o presidente da Confederação Africana de Futebol, Ahmad Ahmad. Pela quinta vez, a última das quais em 2006, o Egito vai receber a organização inicialmente atribuída aos Camarões, que face à impossibilidade de concretizar atempadamente a prova, decidiu passar para outro país. O Egito, com 7 triunfos, é o recordista de vitórias do CAN. O mercado de transferências, que fecha no próximo dia 31, está em efervescência. Em Portugal, o Porto oficializou hoje a contratação do defesa central Pep Beşiktaş da Turquia, que assinou por 2 temporadas e meia, ou seja, até 2021. É um regresso à casa, 12 anos depois e com 35 anos de idade. O internacional luso-brasileiro está de regresso ao Dragão, onde já venceu uma taça intercontinental em 2004, 2 campeonatos nacionais, 1 taça de Portugal e 2 supertaças. Na Inglaterra, Manchester United e Arsenal estão na corrida pelo guarda-redes Gabriel Brazão, do Cruzeiro do Brasil. Aos 18 anos, já foi convocado por Tite para a seleção brasileira e tem uma cláusula de rescisão superior a 40 milhões de euros. O Real Madrid, na Espanha, está atrás de Christian Eriksen, do Tottenham, há 2 meses. Daniel Levy, dono da equipa de Londres, já estabeleceu o preço de saída, 250 milhões de euros. Obi Mikel, antigo médio nigeriano do Chelsea, pode estar a caminho do Fenerbahçe da Turquia, depois de ter terminado o contrato com os chineses do Tianjin Teda, de acordo com o site nigeriano Football Live. A Gazeta dello Sport, em Itália, escreve esta terça-feira que o Milão vai entrar na corrida por Héctor Herrera, o capitão do Porto, que termina o contrato no final desta época. É também pretendido pelo Roma, da Itália. O Inter, acrescenta o mesmo jornal, parece ter desistido do jogador. Ainda na Itália, Gianluca Simeone, filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, vai reforçar o Gimnasia La Plata da Argentina. O médio ofensivo de 20 anos, que representava os chilenos do Unión La Calera, assinou até 2021, anunciou o clube argentino no Twitter. Regressando à Itália, a Sampdoria está próxima de garantir o empréstimo de Manolo Gabladini dos ingleses do Southampton. A proposta de cedência do avançado de 27 anos contempla uma cláusula de compra obrigatória de 12 milhões de euros. E quanto aos técnicos, o Tuttosport da Itália escreve hoje que a Juventus já tem um plano B para caso o técnico Maximiliano Allegri deixar o clube. Se o treinador sair de Turim, favorito para ocupar o lugar é Zinedine Zidane. Será? No mercado de técnicos ainda, o Al Nassr poderá estar perto de chegar a acordo com o Rui Vitória para a mudança do ex-técnico do Benfica para o Campeonato da Arábia Saudita. Dentro de 7 minutos estará aqui o Amancio Miguel para desenvolver muitas notícias na nossa segunda meia hora. Depois o Paulo Oliveira vai concluir esta emissão de hora e meia. A próxima meia hora vai ser dominada pela situação do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que hoje devia começar a ser ouvido no Tribunal da África do Sul. No entanto, ele vai ser ouvido só amanhã, porque a procuradora sul-africana, Elivera Dreyer, pediu mais tempo para analisar os documentos. Chang é acusado pela justiça norte-americana de crimes de branqueamento de capitais, fraude financeira e eletrónica e que pede a sua extradição para os Estados Unidos. Alguns juristas dizem que Moçambique pode não pagar as chamadas dívidas ocultas porque a sua contratação está envolvida em esquemas de corrupção. Contudo, economistas alertam para a possibilidade disso minar a confiança dos credores, como nos diz o Ramos Miguel.
Alguns juristas dizem que Moçambique pode não pagar as chamadas dívidas ocultas porque a sua contratação está envolvida em esquemas de corrupção. Contudo, economistas alertam para a possibilidade disso minar a confiança dos credores. A agência de informação financeira Bloomberg cita dois juristas afirmarem que Moçambique não tem de pagar as dívidas das empresas por Índicos e MAME porque houve corrupção no processo da sua contratação. O professor de Direito na Universidade de Dyke, Mito Gulati, disse que provavelmente Moçambique tem um bom argumento em dizer que estes empréstimos estavam infestados de corrupção pelos agentes que os contrataram e por isso são anuláveis, sublinhando, no entanto, que isso não isenta o devedor de ter de devolver os fundos que realmente recebeu. Por seu turno, o analista do Instituto Alemão Max Planck, Matthias Goldman, considerou que Moçambique não está obrigado a pagar estas dívidas porque, ao abrigo da lei internacional, o governo não tem de pagar nada. Entretanto, o economista António Francisco não concorda com este ponto de vista, sobretudo porque foi o governo quem incorporou as dívidas ocultas na conta geral do Estado e no sistema legal.
De alguma maneira, o próprio Estado assumiu também essa dívida como parte, ou pelo menos das garantias, dando garantias a empresas que, em princípio, deveriam ser responsáveis por elas. E aquilo que nós estamos a verificar é que o Estado, perante aquilo que já tinha e perante as novas dívidas que foram adicionadas, fica com dificuldade na medida em que essas próprias empresas não estão a gerar as receitas para pagar o endividamento. Há pessoas que acham que a dívida não devia ser paga. Eu acho que não é essa opção. Isso vai criar um problema sério de credibilidade, de confiança, ao nível dos credores.
Os defensores da ideia de não pagamento argumentam que os tribunais de investimento não darão proteção aos investidores se tiver havido corrupção envolvida na realização do negócio e, por isso, as acusações de corrupção são uma razão independente para rejeitar o pagamento. Mas, para José Machikami, isso poderá abalar a confiança dos investidores.
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério, isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
Para o líder do Partido Independente de Moçambique, PIM, Jacob Sibindi, quem deve ser responsabilizado por este endividamento é o Partido Frelimo.
Quem deve ser penalizado é o Partido Independente, responsável pela formação do governo. O Estado não deve pagar essas dívidas, mas quem deve pagar essas dívidas são responsáveis que detêm a gestão do Estado. Não me venha de dizer que o Estado não deve pagar as dívidas porque é o Xang. Aqui é um sistema em geral. Entendeu? É preciso punir não o Xang, mas punir o sistema em geral. Porque o Xang não agiu como uma pessoa singular. Agiu como uma pessoa protegida por um sistema. Quem planificou a estrada foi o sistema.
O Grupo Moçambicano da Dívida opõe-se também ao pagamento das dívidas escondidas pelo Estado, fundamentalmente porque o governo está a tomar medidas de restrição muito severas, retirando subsídios sociais em todas as áreas básicas, incluindo o pão para os pobres e os transportes. Entretanto, o governo moçambicano é pelo pagamento das dívidas, apesar das dificuldades que tem neste momento em fazê-lo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E enquanto não chego a Manso Miguel, vamos à Boleia, de Tony Neves, com música de Cabo Verde.
O amor encantado, o que busca na minha lado, era minha amor que vem de fome, que vem tirando essa fonte. O amor encantado, o que busca na minha lado, era minha amor que vem de fome, que vem tirando essa fonte. Brincama um criola, em cima toca na viola. Na boa amizade, um compreende boa mensagem. Brincama um criola, em cima toca na viola.
amor, queria sorrir, peço amor, expandi. Mamãe, queria avançar pelo
aspecto. Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, consigo o microfone Amâncio Miguel. Nas notícias, a administração do presidente dos Estados Unidos insiste em considerar a fronteira sul com o México como sendo uma crise iminente de segurança nacional e humanitária. E os Estados Unidos impuseram sanções contra pessoas e entidades da Venezuela acusados de participar num esquema de fraude cambial. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio, em Buba, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sichão Oco e Leste FM, em Gabu, e com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Presentes também na internet www.voaportugues.com. E com a referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Snapchat e também no Instagram, além do Twitter. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Rob McLean. Horas e 32 minutos. Momentos para notícias aqui na Voz da América. A administração do presidente dos Estados Unidos insiste em considerar a fronteira sul com o México como sendo uma crise iminente de segurança nacional e humanitária para obter o apoio para o financiamento do muro na disputa com os parlamentares que deu origem ao encerramento parcial do governo que se encontra no 18º dia. Trump vai apresentar a situação ao país numa intervenção pela televisão esta terça-feira, antes de se deslocar quinta-feira à zona da fronteira. O senador democrata Chuck Schumer afirmou na segunda-feira em Nova York que, no caso do Congresso ceder a exigência do presidente Trump para construir um muro com o México, isso irá provocar um desastre. Os Estados Unidos impuseram sanções contra pessoas e entidades da Venezuela acusados de participar num esquema de fraude cambial que desviou bilhões de dólares para pessoas corruptas ligadas ao governo do presidente Nicolás Maduro. As pessoas do regime venezuelano com informações privilegiadas saquearam bilhões de dólares da Venezuela enquanto o povo do país está a sofrer. O Departamento do Tesouro quer atingir as pessoas que fazem parte dessa rede ilícita que o regime da Venezuela usou por muito tempo para roubar do seu povo, disse o secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin em comunicado. O departamento mencionou 7 pessoas e 23 grupos como parte do esquema, incluindo uma antiga autoridade do Departamento do Tesouro da Venezuela e o canal de televisão Globovision. Continuamos a apresentar as notícias. Na Alemanha, um jovem de 20 anos foi detido por suspeitas de pirataria informática que levou à divulgação de informação pessoal de mais de 1000 políticos e celebridades. O Departamento Federal da Polícia Criminal adiantou que o suspeito foi detido após uma revista ao seu apartamento no centro do estado de Hesse, sem dar mais detalhes. As autoridades não deram mais pormenores sobre o suspeito. E por último, neste bloco de notícias, pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas quando esta terça-feira 2 comboios colidiram em Pretória, na África do Sul. O acidente que deixou 82 passageiros gravemente feridos ocorreu quando um comboio de passageiros apinhado embateu num outro que se encontrava parado na estação de Mountain View. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, teve uma breve aparição num tribunal da cidade de Joanesburgo, onde se encontra detido desde 29 de dezembro, em conexão com seu alegado envolvimento nas dívidas secretas de 2 mil milhões de dólares. A procuradora sul-africana Elvera Dreyer adiou para amanhã a audição, alegando que precisa de tempo para estudar detalhes daquele caso. Manuel Chang é acusado pela justiça norte-americana de crimes de branqueamento de capitais, fraude financeira e eletrónica e pede a sua extradição para os Estados Unidos. Entretanto, os seus advogados argumentaram nesta terça-feira que a sua detenção na África do Sul é ilegal e deveria ser solto. O nosso colaborador em Joanesburgo, Simeão Ponguan, segue este caso.
Manuel Chang foi transferido das celas da esquadra da polícia para a cadeia formal, à espera do desfecho do processo da audição judicial, acompanhado atentamente pela Embaixada de Moçambique na África do Sul, através de uma equipa liderada pelo conselheiro da polícia, Zacarias Costa.
O caso está ainda em discussão, sendo para nós prematuro tecer quaisquer tipo de considerações em volta desta questão, que ainda está em discussão no tribunal.
Interpelado por jornalistas no corredor do tribunal, o advogado evitou dar pormenores da sua oposição à detenção de Manuel Chang. Apenas disse que este caso não tem enquadramento num acordo de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos da América. Entretanto, representante de uma organização cívica chamada Kulumane, formada por moçambicanos residentes na África do Sul, protesta contra eventual liberdade sob caução de Manuel Chang. O grupo diz que quer justiça, considerando que Manuel Chang deve ser responsabilizado pelo roubo de dinheiro destinado ao povo moçambicano.
Gostaríamos que o governo americano, né, nos ajudasse de verdade a investigar o caso até o fim, porque pela justiça moçambicana nós já tentamos acompanhar a questão da Procuradoria-Geral da República. Até agora não chegou de nos dar uma informação audível.
A imprensa sul-africana tem dado alguma atenção mínima ao caso Manuel Chang.
A única informação que posso avançar é que as autoridades sul-africanas, essa foi a notícia que foi vinculada na mídia sul-africana, é que as autoridades sul-africanas irão cooperar com as autoridades norte-americanas neste caso.
A África do Sul e os Estados Unidos da América têm acordo de extradição assinado em 1999, no tempo do governo de Nelson Mandela. O acordo entrou em vigor em 2001. O governo federal dos Estados Unidos da América acusa Manuel Chang de conspiração para fraude eletrônica ou wire fraud, punida pela lei norte-americana com pena máxima de 30 anos de prisão, lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais, punida com 20 anos de prisão, e conspiração para fraude com valores imobiliários ou security fraud com pena máxima de 5 anos de prisão. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Aqui em Washington são 12 horas e 37 minutos e continuamos já a falar das dívidas ocultas de Moçambique, que continuam também, permitam a repetição, na ordem do dia, isto em termos de debate naquele país. Para já, vamos ao contacto do Ramos Miguel.
Alguns juristas dizem que Moçambique pode não pagar as chamadas dívidas ocultas porque a sua contratação está envolvida em esquemas de corrupção. Contudo, economistas alertam para a possibilidade disso minar a confiança dos credores. A agência de informação financeira Bloomberg cita dois juristas afirmarem que Moçambique não tem de pagar as dívidas das empresas por Índicos e Mame porque houve corrupção no processo da sua contratação. O professor de Direito na Universidade de Dak, Mito Gulati, disse que provavelmente Moçambique tem um bom argumento em dizer que estes empréstimos estavam infestados de corrupção pelos agentes que os contrataram e por isso são anuláveis, sublinhando, no entanto, que isso não isenta o devedor de ter de devolver os fundos que realmente recebeu. Por seu turno, o analista do Instituto Alemão Max Planck, Matthias Goldman, considerou que Moçambique não está obrigado a pagar estas dívidas porque, ao abrigo da lei internacional, o governo não tem de pagar nada. Entretanto, o economista António Francisco não concorda com este ponto de vista, sobretudo porque foi o governo quem incorporou as dívidas ocultas na conta geral do Estado e no sistema legal.
De alguma maneira, o próprio Estado assumiu também essa dívida como parte, ou pelo menos as garantias, dando garantias a empresas que, em princípio, deveriam ser responsáveis por elas. E aquilo que nós estamos a verificar é que o Estado, perante aquilo que já tinha e perante as novas dívidas que foram adicionadas, fica com dificuldade, na medida em que essas próprias empresas não estão a gerar as receitas para pagar o endividamento. Há pessoas que acham que a dívida não devia ser paga. Eu acho que não é essa a opção. Isso vai criar um problema sério de credibilidade, de confiança, ao nível dos credores.
Os defensores da ideia de não pagamento argumentam que os tribunais de investimento não darão proteção aos investidores se tiver havido corrupção envolvida na realização do negócio e, por isso, as acusações de corrupção são uma razão independente para rejeitar o pagamento. Mas, para José Machicami, isso poderá abalar a confiança dos investidores.
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério, e isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
Para o líder do Partido Independente de Moçambique, PIM, Jacob Sibindi, quem deve ser responsabilizado por este endividamento é o Partido Frelimo.
Quem deve ser penalizado é o Partido dele, responsável pela formação do governo. O Estado não deve pagar essas dívidas, mas quem deve pagar essas dívidas são os responsáveis que detêm a gestão do Estado. Não me venha de dizer que o Estado não deve pagar as dívidas porque é o Xiang. Aqui é um sistema em geral. Entendeu? É preciso punir não o Xiang, mas punir o sistema em geral. Porque o Xiang não agiu como uma pessoa singular. Agiu como uma pessoa protegida pelo sistema. Quem planificou as fraudes foi o sistema.
O Grupo Moçambicano da Dívida opõe-se também ao pagamento das dívidas escondidas pelo Estado, fundamentalmente porque o governo está a tomar medidas de restrição muito severas, retirando subsídios sociais em todas as áreas básicas, incluindo o pão para os pobres e os transportes. Entretanto, o governo moçambicano é pelo pagamento das dívidas, apesar das dificuldades que tem neste momento em fazê-lo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E este debate sobre as dívidas ocultas em Moçambique não é exclusivo da classe intelectual. O Alfredo Júnior foi à rua e falou com os cidadãos comuns sobre a situação.
Nas redes sociais, em cada esquina, café ou até mesmo transporte semicoletivo, vulgo chapas, a conversa que tem estado na ordem do dia é a detenção e pedido de extradição para os Estados Unidos da América do antigo ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República, Manuel Cheng. Todo e qualquer pacato cidadino de Maputo tem uma opinião em torno deste caso que gira à volta das dívidas ocultas, daí que é frequente ouvir o pedido para que se faça justiça.
Eu acho que é uma boa forma de mostrar justiça para as pessoas que em algum momento lesaram o nosso Estado.
Aquele dinheiro que ele usou era o benefício pessoal, não o benefício do povo moçambicano.
O julgamento servirá de exemplo, porque de facto é possível combater a corrupção e, se calhar, vai tentar chamar a atenção às outras pessoas para que não possam optar pelas mesmas ações.
Eu não acho que não se podia fazer a extradição agora. Tinha que ser ouvido na África do Sul e depois de ser ouvido ele e os outros, os demais, porque fazem uma parte de um grupo de cidadãos moçambicanos que deviam ser ouvidos, esclarecer a todo o povo moçambicano como é que foram feitas estas dívidas ocultas que está-se a falar.
O recente comunicado da Procuradoria-Geral da República, que pretende que Chang e outros 18 arguidos sejam julgados em Moçambique, aonde cometeram os crimes, não passou despercebido, daí que os maputenses consideram ser um pedido fora de tempo, feito pela PGR.
O processo tinha que estar a correr dentro de Moçambique, por isso estamos a demonstrar uma certa fragilidade para os países exteriores.
Para uma forma exemplar, seria bom se fosse cá no nosso país, mas uma vez que eles lesaram não só o nosso Estado, mas a um outro Estado, para mim tanto faz, uma vez que estão lá, desde o momento que a justiça seja feita.
Como o assunto aconteceu em Moçambique, devia ser assim, mas o que é de praxe é ser mesmo julgado nos Estados Unidos, porque o que está em causa aqui é que mexeu-se com o valor, não é questão da dívida.
Nosso país não tem capacidade, tem que ser fora do país. Nosso país não tem capacidade para resolver esse tipo de caso.
O certo é que o caso das dívidas ocultas é colocado pelos nossos interlocutores como estando no epicentro da carestia de vida em Moçambique.
A nossa conjuntura política há três anos atrás, até então, até hoje estamos a pagar por isso, então acho que sim.
Há dois, três anos atrás nós comprávamos as coisas a um preço acessível, mas há dois, três anos daqui para lá em diante as coisas mudaram na totalidade.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos com as notícias aqui na Voz da América. Depois de Moçambique, vamos a Angola e continuamos a falar de economia. A consultora Fitch Solutions defendeu hoje que a agenda reformista do presidente de Angola vai ganhar fôlego este ano, melhorando a confiança dos investidores, mas alerta que as tensões que podem surgir no partido e no eleitorado. A Fitch Solutions espera que a agenda reformista do governo de João Lourenço aumente ainda mais o sofrimento dos investidores em 2019. Sofrimento não, o sentimento sim, com a consolidação do poder e um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional a darem fôlego necessário para as mudanças de política, escrevem os analistas Mayra La Salete.
Numa nota enviada aos investidores sobre a perspectiva de evolução económica de Angola, os analistas da Fitch Solutions alertam que, e passamos a citar, as medidas destinadas a melhorar o ambiente de concorrência e a consolidação orçamental, num contexto de fragilidade económica, têm o potencial de aumentar as tensões entre os membros do partido no poder, que podem tornar-se mais resistentes às reformas, bem como o eleitorado. Fim de citação. Para estes analistas, da consultora, que é detida pelo mesmo grupo que detém também a agência de rating Fitch, as medidas, e passo a citar, planeadas para melhorar o panorama da concorrência empresarial e a dinâmica orçamental, que deverão ser implementadas nos próximos trimestres, têm potencial para ser mais politicamente sensíveis que as medidas aplicadas em 2018. Fim de citação. Como exemplo, os analistas apontam a privatização de algumas empresas públicas, que, passo a citar, podem aumentar as tensões entre João Lourenço e o MPLA no poder, devido às redes de favorecimento, fim de citação, que existiam no tempo do anterior presidente. A Fitch Solutions alerta ainda para a possibilidade de o descontentamento público aumentar devido às medidas de consolidação orçamental. E passo a citar, o descontentamento da sociedade civil tem sido relativamente silencioso desde que Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos em 2017, com a sua campanha anticorrupção, a receber apoio de grande parte do eleitorado. Fim de citação. No entanto, acrescentam, e passo a citar, apesar das promessas de um milagre económico, a economia de Angola manteve-se numa longa recessão durante 3 anos, devido à descida no ciclo do petróleo e a previsão para um regresso de 2,2% de crescimento positivo este ano. Ainda está abaixo da média de 4,5% entre 2010 e 2015. Fim de citação. Por outro lado, concluem, a implementação do IVA em julho, 6 meses depois do prazo inicialmente previsto, vai incidir sobre produtos básicos e pesar na carteira dos consumidores. E passo a citar, as autoridades afirmaram que vários bens da cesta básica vão ser isentos de impostos, mas as pressões para atingir uma maior consolidação orçamental ao abrigo do programa do FMI levam-nos a acreditar que o IVA vai pesar no poder de compra dos consumidores quando for implementado, concluem os analistas.
A administração do presidente dos Estados Unidos insiste em considerar a fronteira sul com o México como sendo uma crise iminente de segurança nacional e humanitária, isto para obter o apoio para o financiamento do muro na disputa com os parlamentares, que deu origem ao encerramento parcial do governo que se encontra no 18º dia. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente decidiu explicar aos norte-americanos a importância do muro para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga a partir da fronteira com o México, justificando o braço de ferro com o Congresso sobre o orçamento. O discurso televisivo de Donald Trump, a partir da sala oval da Casa Branca, será acompanhado de uma visita à fronteira com o México na quinta-feira, provavelmente no Texas. A secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, informou que a visita servirá para o presidente se reunir com todos aqueles que estão na linha de frente da segurança nacional e da crise humanitária. Fim de citação. A administração de Trump também admite a possibilidade de declarar estado de emergência nacional para permitir ao presidente construir o muro sem os cerca de 5 mil milhões de dólares necessários para a obra que o Congresso tem negado. A estratégia presidencial deverá ser explicada na comunicação de hoje, transmitida em direto por todas as cadeias televisivas. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, democrata, e o senador democrata Chuck Schumer pediram às estações emissoras para permitirem reações à declaração de Trump. Logo que se soube da comunicação de Donald Trump e da sua visita à fronteira, os líderes democratas no Congresso começaram a pressionar os colegas republicanos para aceitarem reabrir o governo sem fazer cedências ao presidente. O senador democrata Chuck Schumer afirmou em Nova York que, no caso do Congresso ceder à exigência do presidente Trump para construir um muro com o México, isso irá provocar um desastre. Nas últimas duas semanas, as negociações entre a liderança democrata e o presidente Donald Trump não levaram a qualquer avanço. Não existe fim à vista para o encerramento que paralisa um quarto das operações do governo dos Estados Unidos desde 22 de dezembro e forçou cerca de 800 mil funcionários federais a trabalharem, em grande parte, sem serem pagos. Apoiando-se nos republicanos no Senado, alguns dos quais estão muito preocupados com o impacto dessa paralisação, Nancy Pelosi, a nova líder da Câmara dos Representantes, começaria a aprovar ainda esta semana leis específicas que reabririam agências federais, começando com o Departamento do Tesouro, para garantir que os americanos recebam devoluções de impostos. O certo é que um novo capítulo será escrito hoje à noite nesta polémica entre o presidente americano e os democratas no Congresso.
O Gabão encerrou a fronteira com Camarões na sequência do frustrado golpe de Estado contra o presidente Ali Bongo. Caminhões carregados de banana, coco, amendoim e outros produtos e centenas de passageiros estão retidos na cidade de Kiosse, na fronteira sul dos Camarões com o Gabão. O empresário gabonês Luke Iene disse que as tropas da fronteira do Gabão o impediram de cruzar os Camarões. O governo ordenou o encerramento para proteger os civis, disse Iene, após a tentativa de golpe de Estado de segunda-feira contra o presidente Bongo. Ele diz que, embora o Gabão esteja numa crise política que pode se tornar violenta se Bongo não recuperar, é imperdoável que alguém feche a fronteira. Todos sabem que o Gabão depende dos Camarões para a alimentação, diz Iene. Os pobres já estão a sofrer depois de apenas 24 horas de encerramento de fronteira. Comerciantes como Iene temem que os seus produtos perecíveis não durem até que a fronteira seja reaberta. A empresária camaronesa Caroline Difor fornece produtos agrícolas para o Gabão. Ela diz que foi forçada a tomar providências para levar as suas mercadorias para a Guiné Equatorial. Esta empresária diz que o sofrimento é por causa do bloqueio na fronteira com quatro ou mais postos de controle, o que prejudica o negócio. Henderson Kitong Konje é o mais alto funcionário camaronês ao longo da fronteira com Gabão. Ele diz que discutem a reabertura da fronteira com as autoridades gabonesas na cidade de Bitan, do outro lado da fronteira, para a retomada do trânsito.
We are in full discussions with my colleagues.
Entretanto, Sylvanus Mba, membro da principal formação da oposição do Gabão, a coligação para a Nova República, estava em Camarões quando a fronteira foi fechada. Ele diz que o seu grupo não tem ligações com os rebeldes, mas acrescenta que muitos gaboneses, incluindo ele próprio, teriam comemorado se o golpe tivesse sido bem sucedido. 12 horas e 52 minutos, continuamos com notícias de África. No Zimbábue, os hospitais não recebem pacientes devido à greve dos médicos que entrou na sexta semana. Não se tiver o fim da mesma greve. Este é um trabalho de Colombo de Mavunga, aqui apresentado por Paulo Oliveira.
O grupo de hospitais do Zimbábue que trata de cancro encontra-se praticamente deserto devido à continuação da greve dos médicos que teve início no dia 1 de dezembro. Kizirina Zibveka, de 69 anos de idade, teve uma infecção pulmonar em setembro, segundo os dados médicos. Após terem sido feitos vários testes, confirmou-se que o pulmão direito estava danificado e necessitava de ser removido. Foi então que os médicos entraram em greve. Recebeu alta a 13 de dezembro e foi-lhe dito para regressar na segunda-feira para que fosse removido o pulmão. No entanto, sem a greve resolvida, isso ainda não aconteceu. A filha, Margaret Chicotti, indica que a família pagou o tratamento, mas que a mãe só é atendida pelas enfermeiras.
Não temos ideia do que se passa com ela desde dia 13 de dezembro. Só vimos que ela verte fluidos que cheiram mal através de uma perfuração feita pelas enfermeiras. Não sabemos o que se passa no seu corpo, se está pior. Damos-lhe medicamentos para as dores e usamos uma pomada para limpar a ferida. Esperamos que as negociações resultem e que elas voltem ao trabalho.
Os médicos reuniram ontem, segunda-feira, e resolveram permanecer em greve até que as suas exigências sejam correspondidas. Os médicos desejam que o governo equipe os hospitais com tecnologia moderna, medicamentos suficientes e vestuários de proteção para os médicos. Desejam igualmente que sejam pagos em dólares norte-americanos em vez da divisa do Zimbábue, conhecida por notas de crédito. O vice-presidente da Associação dos Médicos Hospitalares do Zimbábue, Sinaravo Odiongwe, afirmou aos seus associados:
Aoi, aoi!
Aoi!
A luta!
Continua!
A luta!
Continua!
We will not accept the money that they are refusing. We need the money that buys the market.
Não aceitamos a divisa que eles usam. Queremos o dinheiro que permite comprar. Somos indivíduos compreensivos. Temos muita paciência com o governo. Eles tentam ignorar-nos, não são sinceros com os médicos. Os médicos referiram não desejar prescrever medicamentos que não existam, uma prática que obriga os doentes a procurar os medicamentos no mercado negro. A Autoridade de Controlo de Medicamentos do Zimbábue alertou para a eventualidade dos medicamentos serem falsos, estarem expirados e por isso não devem ser usados. O governo, entretanto, afirmou semana passada que o pagamento dos médicos ou de qualquer funcionário público não se faz em dólares americanos. As autoridades referem ter importado medicamentos e estarem a abastecer os hospitais. Mas com os médicos em greve, esta informação pode não ajudar doentes como Kadirina Vzibeka.
Na revista desportiva, o Egito vai finalmente receber o Campeonato Africano das Nações 2019 a decorrer entre 15 de junho e 13 de julho em substituição dos Camarões, anunciou hoje o presidente da Confederação Africana de Futebol, Ahmad Ahmad. Pela quinta vez, a última das quais em 2006, o Egito vai receber a organização inicialmente atribuída aos Camarões, que face à impossibilidade de concretizar atempadamente a prova, decidiu passar para outro país. O Egito, com 7 triunfos, é o recordista de vitórias do CAN. O mercado de transferências, que fecha no próximo dia 31, está em efervescência. Em Portugal, o Porto oficializou hoje a contratação do defesa central Pep Eizbeziktas, da Turquia, que assinou por 2 temporadas e meia, ou seja, até 2021. É um regresso à casa, 12 anos depois e com 35 anos de idade. O internacional luso-brasileiro está de regresso ao Dragão, onde já venceu uma taça intercontinental em 2004, 2 campeonatos nacionais, 1 taça de Portugal e 2 supertaças. Na Inglaterra, Manchester United e Arsenal estão na corrida pelo guarda-redes Gabriel Brazão, do Cruzeiro do Brasil. Aos 18 anos, já foi convocado por Tite para a seleção brasileira e tem uma cláusula de rescisão superior a 40 milhões de euros. O Real Madrid, na Espanha, está atrás de Christian Eriksen, do Tottenham. Há 2 meses, Daniel Levy, dono da equipa de Londres, já estabeleceu o preço de saída, 250 milhões de euros. Obi Mikel, antigo médio nigeriano do Chelsea, pode estar a caminho do Fenerbahçe da Turquia, depois de ter terminado o contrato com os chineses do Tianjin Teda, de acordo com o site nigeriano Football Live. A Gazeta dello Sport, em Itália, escreve esta terça-feira que o Milão vai entrar na corrida por Héctor Herrera, o capitão do Porto, que termina o contrato no final desta época. É também pretendido pelo Roma da Itália. O Inter acrescenta, o mesmo jornal parece ter desistido do jogador. Ainda na Itália, Gianluca Simeone, filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone, vai reforçar o Gimnasia La Plata da Argentina. O médio ofensivo de 20 anos, que representava os chilenos do Unión La Calera, assinou até 2021, anunciou o clube argentino no Twitter. Regressando à Itália, a Sampdoria está próxima de garantir o empréstimo de Manolo Gabladini dos ingleses do Southampton. A proposta de cedência do avançado de 27 anos contempla uma cláusula de compra obrigatória de 12 milhões de euros. E quanto aos técnicos, o Tuttosport da Itália escreve hoje que a Juventus já tem um plano B para caso o técnico Maximiliano Allegri deixar o clube. Se o treinador sair de Turim, favorito para ocupar o lugar é Zinedine Zidane. Será? No mercado de técnicos ainda, o Al Nassr poderá estar perto de chegar a acordo com o Rui Vitória para a mudança do ex-técnico do Benfica para o Campeonato da Arábia Saudita.
E agora vamos ao resumo da imprensa americana. O Washington Post destaca que Trump e os democratas vão logo mais apresentar os seus planos, ou melhor, os seus pontos de vista sobre a fronteira com o México e o encerramento do governo. Este diário escreve igualmente que, no caso de Trump decretar a construção do muro como uma emergência, a decisão será contestada em tribunal. O New York Times escreve que o encerramento faz-se sentir por toda a parte, afetando os agricultores, os proprietários e até mesmo a produção de cerveja. E com esta nota, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o ponto final a nossa transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente 30 segundos, estarão na boa companhia do Paulo Oliveira. Um grande abraço do Homem Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir no Twitter, Facebook e Instagram, bem como ainda no WhatsApp, é o número mais 1-908-652-4584. 13:37 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. Encerramento do governo americano entra no 18º dia. Washington impõe sanções a entidades venezuelanas. 8 de janeiro de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, teve uma breve presença num tribunal da cidade de Joanesburgo, onde se encontra detido desde 29 de dezembro. Isto em ligação com o seu alegado envolvimento nas dívidas secretas de 2 mil milhões de dólares. A procuradora sul-africana, Oliveira Dreyer, adiou para amanhã a audição, alegando que precisa de tempo para estudar detalhes do caso. Manuel Chang é acusado pela justiça norte-americana de crimes de branqueamento de capitais, fraude financeira e eletrónica e pede a sua extradição para os Estados Unidos. Então, os advogados de Chang argumentaram nesta terça-feira que a sua detenção na África do Sul é ilegal e que ele deveria ser solto. Detalhes com o Simeão Poguana.
Manuel Chang foi transferido das celas da esquadra da polícia para a cadeia formal, à espera do desfecho do processo da audição judicial, acompanhado atentamente pela Embaixada de Moçambique na África do Sul, através de uma equipa liderada pelo conselheiro da polícia, Zacarias Costa.
O caso está ainda em discussão, sendo para nós prematuro tecer quaisquer tipo de considerações em volta desta questão, que ainda está em discussão no tribunal.
Interpelado por jornalistas no corredor do tribunal, o advogado evitou dar pormenores da sua oposição à detenção de Manuel Chang. Apenas disse que este caso não tem enquadramento no acordo de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos da América. Entretanto, representante de uma organização cívica chamada Kuluman, formada por moçambicanos residentes na África do Sul, protesta contra eventual liberdade sob caução de Manuel Chang. O grupo diz que quer justiça, considerando que Manuel Chang deve ser responsabilizado pelo roubo de dinheiro destinado ao povo moçambicano.
Gostaríamos que o governo americano, né, nos ajudasse de verdade a investigar o caso até o fim, porque pela justiça moçambicana nós já tentamos acompanhar a questão da Procuradoria-Geral da República. Até agora não chegou de nos dar uma informação audível.
A imprensa sul-africana tem dado alguma atenção mínima ao caso Manuel Chang.
A única informação que posso avançar é que as autoridades sul-africanas, essa foi a notícia que foi vinculada na mídia sul-africana, é que as autoridades sul-africanas irão cooperar com as autoridades norte-americanas neste caso.
A África do Sul e os Estados Unidos da América têm acordo de extradição assinado em 1999, no tempo do governo de Nelson Mandela. O acordo entrou em vigor em 2001. O governo federal dos Estados Unidos da América acusa Manuel Chang de conspiração para fraude eletrônica ou wire fraud, punida pela lei norte-americana com pena máxima de 30 anos de prisão, lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais, punida com 20 anos de prisão, e conspiração para fraude com valores mobiliários ou security fraud, com pena máxima de 5 anos de prisão. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. No Zimbábue, os hospitais não recebem pacientes, isto devido à greve de médicos que entrou na sexta semana. Não se antevê, aliás, o fim da greve, já que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa sustenta que não pode corresponder às exigências dos clínicos. Este é o tema do trabalho de Columbus Mavunga. O grupo de hospitais do Zimbábue que trata de cancro encontra-se praticamente deserto devido à continuação da greve dos médicos, que teve início no dia 1 de dezembro. Kizirina Zibeka, de 69 anos de idade, teve uma infecção pulmonar em setembro, segundo os dados médicos. Após terem sido feitos vários testes, confirmou-se que o pulmão direito estava danificado e necessitava de ser removido. Foi então que os médicos entraram em greve. Recebeu alta a 13 de dezembro e foi-lhe dito para regressar na segunda-feira para que fosse removido o pulmão. No entanto, sem a greve resolvida, isso ainda não aconteceu. A filha, Margaret Chicotti, indica que a família pagou o tratamento, mas que a mãe só é atendida pelas enfermeiras.
Não temos ideia do que se passa com ela desde dia 13 de dezembro. Só vimos que ela verte fluidos que cheiram mal através de uma perfuração feita pelas enfermeiras. Não sabemos o que se passa no seu corpo, se está pior. Damos-lhe medicamentos para as dores e usamos uma pomada para limpar a ferida. Esperamos que as negociações resultem e que elas voltem ao trabalho.
Os médicos reuniram ontem, segunda-feira, e resolveram permanecer em greve até que as suas exigências sejam correspondidas. Os médicos desejam que o governo equipe os hospitais com tecnologia moderna, medicamentos suficientes e vestuários de proteção para os médicos. Desejam igualmente que sejam pagos em dólares norte-americanos em vez da divisa do Zimbábue, conhecida por notas de crédito. O vice-presidente da Associação dos Médicos Hospitais do Zimbábue, Sinaravo Odiongwe, afirmou aos seus associados:
Ahoi, ahoi!
Ahoi!
A luta!
Continua!
A luta!
Continua!
We will not accept the money that they are refusing.
Yes.
We need the money that buys the market.
Não aceitamos a divisa que eles usam. Queremos o dinheiro que permite comprar. Somos indivíduos compreensivos. Temos muita paciência com o governo. Eles tentam ignorar-nos, não são sinceros com os médicos. Os médicos referiram não desejar prescrever medicamentos que não existam, uma prática que obriga os doentes a procurar os medicamentos no mercado negro. A Autoridade de Controlo de Medicamentos do Zimbábue alertou para a eventualidade dos medicamentos serem falsos, estarem expirados e por isso não devem ser usados. O governo, entretanto, afirmou a semana passada que o pagamento dos médicos ou de qualquer funcionário público não se faz em dólares americanos. As autoridades referem terem importado medicamentos e estarem a abastecer os hospitais. Mas com os médicos em greve, esta informação pode não ajudar doentes como Kazirina Zibeka. Passo agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos em Angola, onde a Administração Geral Tributária anunciou hoje que vai perdoar 38% de juros e multas da dívida notificada estimada em 323 mil milhões de kwanzas, pretendendo arrecadar até dezembro de 2019 cerca de 60 mil milhões de kwanzas. A medida, que deve vigorar em 6 meses, surge no âmbito do novo regime de regularização extraordinária de dívidas fiscais aduaneiras. O regime compreende o pagamento das dívidas fiscais aduaneiras e a segurança social sem juros e multas, o que permite que o contribuinte pague apenas o imposto em falta, de acordo com o seu âmbito e objetivo. Ainda em Angola, a moeda depreciou-se hoje ligeiramente para o mínimo histórico face à europeia, ao ser transacionado oficialmente a 355,7 kwanzas o euro, batendo os 355,04 kwanzas registados a 20 de novembro de 2018. Em relação ao dólar, o kwanza mantém a tendência de estabilidade, embora se tenha depreciado ligeiramente face à cotação de sexta-feira, quando se vendia 310,4 kwanzas o dólar, agora 310,7 kwanzas cada dólar. Em Moçambique, as receitas fiscais subiram em 27 mil milhões de meticais, cerca de 420 mil milhões de dólares, no ano passado, atingindo cerca de 223 mil milhões de meticais, 3,5 mil milhões de dólares, anunciou a autoridade tributária. A presidente da autoridade tributária, Mary Nakara, citada hoje pelo Diário Notícias, disse que a conjuntura favorável que a economia moçambicana conheceu em 2018 permitiu um incremento no imposto sobre rendimento. No Brasil, a produção da indústria avançou 0,1% em novembro e interrompeu 4 meses de queda impulsionada pelos bens intermediários. No entanto, o resultado é o mais fraco para novembro desde 2015, quando houve uma queda de 2%. A Amazon superou a Microsoft e tornou-se a empresa com maior valor de mercado nos Estados Unidos, ao encerrar 2018 com uma valorização de 3,4%, valendo 797 mil milhões de dólares. Já o valor de mercado da Microsoft reduziu-se em 784 mil milhões de dólares, depois de ter fechado a valorizar 0,1%. Este marco para a Amazon acontece numa altura em que os mercados bolsistas americanos beneficiaram da retoma das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 57,41 dólares, mais 0,14% do que no fecho de ontem, quando o preço do barril de crude Brent valia 57 dólares e 33 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estou a dizer em Washington, a Voz da América, em português. A política nos Estados Unidos.
O presidente americano Donald Trump falará hoje à nação, por volta das 21 horas, através da televisão, para explicar a importância de construir um muro ao longo da fronteira com o México. O discurso acontece no momento em que o governo continua paralisado há quase 3 semanas, afetando cerca de 800 mil funcionários por causa de uma exigência de Donald Trump de financiamento de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, como contrapartida para a aprovação do orçamento para várias agências governamentais. Os democratas continuam relutando em aprovar fundos para o muro e prometem uma forte reação hoje, depois do discurso de Donald Trump. O presidente decidiu explicar aos norte-americanos a importância do muro para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga a partir da fronteira com o México, justificando o braço de ferro com o Congresso sobre o orçamento. O discurso televisivo de Donald Trump, a partir da sala oval da Casa Branca, será acompanhado de uma visita à fronteira com o México na quinta-feira, provavelmente no Texas. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, informou que a visita servirá para o presidente se reunir com todos aqueles que estão na linha de frente da segurança nacional e da crise humanitária. Fim de citação. A administração Trump também admite a possibilidade de declarar estado de emergência nacional para permitir ao presidente construir o muro sem os cerca de 5 mil milhões de dólares necessários para a obra que o Congresso tem negado. A estratégia presidencial deverá ser explicada na comunicação de hoje, transmitida em direto por todas as cadeias televisivas. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, democrata, e o senador democrata Chuck Schumer pediram às estações emissoras para permitirem reações à declaração de Trump. Logo que se soube da comunicação de Donald Trump e da sua visita à fronteira, os líderes democratas no Congresso começaram a pressionar os colegas republicanos para aceitarem reabrir o governo sem fazer cedências ao presidente. O senador democrata Chuck Schumer afirmou em Nova York que, no caso do Congresso ceder à exigência do presidente Trump para construir um muro com o México, isso irá provocar um desastre. Esta não é a forma de governar. Bater com o punho na mesa e causar danos a milhões de pessoas se não for como eu quero. Isto não é o que a Constituição indica. As eleições têm algumas consequências, disse Schumer. Nas últimas duas semanas, as negociações entre a liderança democrata e o presidente Donald Trump não levaram a qualquer avanço. Não existe fim à vista para o encerramento que paralisa um quarto das operações do governo dos Estados Unidos desde 22 de dezembro e forçou cerca de 800 mil funcionários federais a trabalharem, em grande parte, sem serem pagos. Apoiando-se nos republicanos no Senado, alguns dos quais estão muito preocupados com o impacto dessa paralisação, Nancy Pelosi, a nova líder da Câmara dos Representantes, começaria a aprovar ainda esta semana leis específicas que reabririam agências federais, começando com o Departamento do Tesouro, para garantir que os americanos recebam devoluções de impostos. O Serviço Nacional de Parques informou que está a instituir taxas de entrada para pagar a contratação de pessoal em alguns parques muito visitados, visando assegurar o seu funcionamento. No fim de semana, a Agência Federal, encarregada de garantir a segurança dos aeroportos americanos, reconheceu um aumento no número de funcionários que se ausentaram do trabalho ou que disseram que estavam doentes. As negociações sobre o término da paralisação continuam no impasse perante a insistência, segundo os democratas, de Donald Trump em 5 mil milhões de dólares para a construção do muro. E, do outro lado, os republicanos acusam os democratas de falta de flexibilidade para aceitarem essa condição, alegando que ela é imoral e ineficaz. Na Casa Branca, a porta-voz Mercedes Schlapp queixou-se esta semana de que os líderes democratas não disseram ainda qual a alternativa que apresentam para garantir a segurança nas fronteiras. O certo é que um novo capítulo será escrito hoje à noite nesta polémica entre o presidente americano e os democratas no Congresso.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco está a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E, amigos ouvintes, vamos falar aqui dos benefícios do amendoim e falaremos também de um novo cocktail, uma nova poção de drogas que parece ajudar na reversão da doença de Alzheimer. Mas, Amâncio, vamos começar então com o amendoim, que é popular nas nossas paragens. Vamos saber quais são os benefícios deste alimento, que é rico em nutrientes e vitaminas.
É verdade, Ana. Devo dizer que eu já comi muito do amendoim. Da mesma família dos feijões, o amendoim é uma fonte de fibras e um verdadeiro aliado da boa forma física. É rico em gorduras boas, como ômega 3. Esta leguminosa ajuda a diminuir a inflamação do organismo, a proteger o coração contra doenças cardíacas e também ajuda no funcionamento regular do intestino.
O amendoim é popular e é composto por vitaminas e minerais. Tem a vitamina E, tem vitaminas do complexo B e pode ser consumido de várias formas. Amâncio, quais são os benefícios de comermos amendoim?
Entre outras, fala-se que pode conter uma combinação de 3 macronutrientes, então aí a gordura, a proteína e hidratos de carbono. Esta leguminosa contribui para uma refeição completa. Ela ativa o centro cerebral, que controla a nossa saciedade e também retarda a fome.
Ou seja, ajuda na perca de peso. Ajuda também na prevenção da diabetes, pois, de acordo com uma pesquisa, o alimento, portanto, o amendoim, se for ingerido pelo menos durante 5 vezes por semana, uma quantidade de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim, o mesmo pode auxiliar na redução do risco do desenvolvimento de diabetes, isto em quase 30%. Mas também se diz que ajuda na proteção contra vários tipos de câncer, Amâncio.
E isto tem a ver com o facto de ter presente algumas substâncias como fitosteroides, resveratrol, ácido fítico e ácido fólico. O amendoim, com isso, ajuda na prevenção do cancro do cólon, que é o terceiro cancro mais comum do mundo e também um dos mais letais.
Para além do mais, o amendoim amâncio parece que ajuda a proteger o nosso sistema nervoso, e isto por causa da vitamina B3 que contém, sobretudo, a substância niacina. E então os investigadores dizem que o consumo regular desta substância, portanto a niacina, pode ajudar na proteção contra o aparecimento de doenças como a demência, Alzheimer e o declínio cognitivo geral que surge com o avanço de idade. E é exatamente sobre a questão de Alzheimer que vamos falar agora. E isto porque um novo cocktail de drogas bebível pode ser a primeira cura para Alzheimer e para a reversão da perda de memória, isto segundo uma notícia publicada por uma revista científica e com base num estudo de uma equipa de cientistas da Universidade Americana de Yale.
E este estudo, Ana, diz que no espaço de um mês a saúde do cérebro e a memória dos ratos que ingeriram a bebida melhorou.
A descoberta do cocktail inovador está a ser considerada revolucionária e fascinante por organizações internacionais que estudam vários níveis de demência.
Os cérebros e a memória dos ratos melhoraram depois de lhes ter sido administrado duas vezes ao dia por mês. A tal poção é uma poção baseada num antibiótico que já existia previamente e que poderá no futuro beneficiar milhões de pessoas em todo o mundo.
Agora a equipa de investigadores da Universidade de Yale, que fez este novo cocktail de drogas bebível, está a verificar se é seguro dar este medicamento ou este cocktail aos seres humanos.
E um dos especialistas envolvido no estudo, que é o professor Stephen Strymata, disse que ainda não se conseguiu determinar qual seria a dose ideal para os seres humanos, mas está em crer que pode ingerir a mistura uma vez por dia e poderá isso ser o suficiente.
Em declarações à publicação britânica The Telegraph, David Reynolds, que é porta-voz do Centro de Pesquisa para a Doença de Alzheimer no Reino Unido, disse que há mais de 15 anos que não surgiu um novo tratamento para a demência e, como tal, estas são notícias entusiasmantes e inovadoras.
Neste começo do ano.
Neste começo do ano, exatamente. E esperamos que haja mais desenvolvimentos em relação a questões de demência, porque são pouco investigadas e há milhões de pessoas no mundo, sobretudo a idade mais avançada, que sofrem de vários tipos de demência.
E sempre que isso acontecer, nós estaremos aqui para partilhar.
Se não nos esquecermos, duvidar nada. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos convosco. Esteve Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Passo agora para a música de Moçambique, Minha Geração.
Yo, greetings in the name of his Imperial Highness last night. An impressed man from Ethiopia. Rastafari. Yes, sir. Yeah. Jah love is the best. Jah love is the best. And this Rastafari man has a guy for sure. Addressing to the nation and to the younger generation.
Dizem sou da geração da viragem. Aqueles que se viram para pagar os preços de alugar de casa que subiram, dos combustíveis que também subiram. A autoestima subiu, só os salários não subiram. A geração dos que lambem botas pornograficamente. A geração que fala em mudança, mas tem medo dela. Só mudam de calças, Gucci, para Arbaca, Fela. Dizem que pertenço a ela, geração do capricho, que desfila carros de luxo em bairros de lixo. A geração do HIV, mas gente contamina. Jovens com corpo de ginásio, não vestem camisinha. A geração que só fala, admira o povo de só fala. Mas quando chega a hora de agir, manos, só fala. E pior que perder o emprego aqui, só bala. É por isso que quando o Azagaia fala, a bala. Dizem que sou da geração que não tem cultura de trabalho, que assiste escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho. A chamada geração de vândalos e marginais, a mesma que enche comícios em campanhas eleitorais.
Já love is the best, já love is the best, já love is the best, but I don't know the rest. You just have to try and do it, just a fly, fly. Já love is the best, já love is the best, já love is the best, but I don't know the rest. You just have to try and do it, just a fly, fly.
Sou da geração que não deixa o nó da gravata, prender o grito de liberdade que explode na garganta. A geração que sabe que merece uma estátua. Carlos Cardoso e Siba Siba Macuacua. Eu sou da geração que discute ideias. Não importa se são da Zumbango ou do camarada Inês. Não importa se são da prostituta da rua mais feia. É que eu já vi o ministro ir parar na cadeia. Eu sou da geração dos competentes. Não dos obedientes, dos intervenientes. Não dos convenientes, aquela que borda o bico sem dentes. Pergunta os Bajerman e os antigos combatentes. Pergunta quem não conhece a minha geração. Aqui em fevereiro e setembro fez parar uma nação. Uma geração enteada do poder. A zagaia na procuradoria, o puto vai se arrepender. Enganam-se porque eu sou da geração da liderança. Daqueles que perdem a vida e só depois a esperança. Por isso não aceitamos fazer merda por dinheiro. Não lhes falta papel higiênico no banheiro.
Resumo de notícias desta terça-feira, o dia 8 de janeiro de 2019. A administração do Presidente dos Estados Unidos insiste em considerar a fronteira sul com o México como sendo uma crise iminente de segurança nacional e humanitária, isto para obter apoio para o financiamento do muro na disputa com os parlamentares, que deu já a origem ao encerramento parcial do governo e que se encontra, este encerramento encontra-se no 18º dia. Trump vai apresentar a solução ao país numa intervenção pela televisão logo mais à noite, antes de se deslocar na quinta-feira à fronteira. O senador democrata Chuck Schumer afirmou ontem, segunda-feira, em Nova Iorque, que no caso do Congresso cederá à exigência do presidente Trump para construir um muro com o México, isso irá provocar, citamos, um desastre. Os Estados Unidos impuseram sanções contra pessoas e entidades de Venezuela acusadas de participar num esquema de fraude cambial que desviou bilhões de dólares para pessoas corruptas ligadas ao governo do presidente Nicolás Maduro. As pessoas do regime venezuelano, com informações privilegiadas, saquearam bilhões de dólares de Venezuela, enquanto o povo do país está a sofrer. O Departamento de Tesouro quer atingir as pessoas que fazem parte dessa rede ilícita que o regime da Venezuela usou por muito tempo para roubar o povo, disse o secretário de Tesouro americano Steven Mnuchin em comunicado. O departamento mencionou 7 pessoas e 23 grupos como parte do esquema, incluindo uma ex-autoridade do Departamento de Tesouro da Venezuela e o canal de televisão Globovision. Em resposta, à Venezuela lançou uma queixa na Organização Mundial do Comércio contestando as sanções e dizendo que as proibições de viagens a indivíduos e restrições comerciais violam as regras daquela organização. Na Alemanha, um jovem de 20 anos foi detido por suspeita de pirataria informática, que levou à divulgação de informações pessoais de mais de 1000 políticos e celebridades. O Departamento Federal da Polícia Criminal adiantou que o suspeito foi detido após uma revista ao seu apartamento no centro do estado de Hesse, isto sem dar mais detalhes. As autoridades não terão mais pormenores sobre o suspeito. No sábado, o governo alemão confirmara que diversos dados pessoais de cerca de 1 milhão de pessoas, de políticos, incluindo a chanceler Angela Merkel, figuras políticas foram publicados na internet por hackers, com exposição de moradas privadas, números de telemóvel, registro de chats e números de cartões de crédito. O jornal New York Times refere que um veterano da Marinha dos Estados Unidos se encontra numa prisão iraniana desde julho. O jornal cita a família como tendo indicado que Michael White, de 46 anos, deveria ter regressado do Irão, onde fora visitar a namorada a 27 de julho, mas nunca o fez. Um porta-voz do Departamento de Estado indicou ter conhecimento do facto, mas não tendo fornecido mais informações sobre aquele assunto. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas quando, esta terça-feira, 2 comboios colidiram em Pretória. O acidente que deixou 82 pessoas gravemente feridas ocorreu quando um comboio de passageiros apinhado embateu num outro que se encontrava parado na estação de Mountain View. As autoridades dizem que poderão encontrar mais vítimas entre os destroços. A causa da colisão está a ser investigada. Este último acidente com comboios na África do Sul, que tem a mais larga rede rodoviária de África. Ouvintes, a emissão de 8 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.